execução das suas políticas e cumprindo e honrando os compromissos com os portugueses. Muito obrigado, senhores deputados.
Muito obrigado. Vamos então passar aos pedidos de esclarecimento. O Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo tem dois pedidos de esclarecimento. Deseja responder em conjunto. O primeiro pedido de esclarecimento será do Sr. Deputado João Moura, do Grupo Parlamentar do PSD. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo. Pese embora não pareça, as eleições legislativas ocorreram há menos de 11 meses. O Governo tomou posse, ainda não passaram 9 meses. Ao Partido Socialista, os portugueses confiaram uma maioria absoluta e o povo garantiu ao PS todas as condições para governar de forma estável. Contrariamente ao expectável, a um ritmo alucinante, somos confrontados com trapalhadas governativas ao bom estilo de uma série dramática televisiva. Ainda hoje, na agricultura, a secretária de Estado ainda não germinou e já se adivinha a rotação da cultura. O Governo quer fazer crer que a vida das pessoas não é real, que a vida das pessoas faz parte de uma ficção, de uma série. A causa do drama governativo tem a ver com a guerra do trono socialista. Esta guerra de sucessão ao trono socialista, com muitas semelhanças com a série original, gira em torno de uma batalha entre os reinos das várias famílias dominantes que lutam desenfreadamente pelo controlo e sobrevivência política durante o inverno que está para vir. O horror desta série leva já várias temporadas, invariavelmente as vítimas são sempre as mesmas, os portugueses. Das duas, uma, ou o Governo muda de vida e quebra a muralha de gelo que os separa dos portugueses, ou não chega ao inverno porque os portugueses vão mudar de governo. Com postura de realeza, António Costa, altivo, diz ao povo: habituem-se. Habituem-se a um sistema de saúde gravemente doente. Habituem-se a escolas sem professores. Habituem-se a um país com a floresta a arder, mas que, segundo o algoritmo, pode arder muito mais. Habituem-se ao empobrecimento. O PSD não é um partido de protesto. O PSD é um partido que quer ser governo. O PSD é um partido com responsabilidade. E um partido com responsabilidade... E um partido com responsabilidade não pede eleições de ano a ano. Senhor deputado João Coutrinho, nós sabemos que ambos censuramos o Governo, mas aquilo que nos difere, tal como o senhor disse ali de cima, é que o senhor quer eleições já, o PSD não. O PSD acha que não é o tempo de haver as terceiras eleições em 3 anos. Este é o tempo do Governo regressar ao país real e governar. Se não o conseguir, terá de arcar com as responsabilidades. Muito obrigado.
Muito obrigado. O segundo pedido de esclarecimento cabe ao Sr. Deputado Porfírio Silva, do PS. Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro e demais membros do Governo, Senhoras e Senhores Deputados. Sr. Deputado Coutrinho de Figueiredo, a moção de censura da IEL é um exercício de revanche ao retardador. Invoca a história dos últimos 7 anos, esquecendo-se do que os portugueses foram dizendo durante esses 7 anos. Esta moção é uma inutilidade, até o PSD o reconhece. E nisso o PSD tem razão. Uma moção de censura não serve para nada quando não há alternativa política. E o PSD sabe, por causa própria, que não há alternativa política. Isto, na realidade, só vai servir para uma ironia histórica. Vermos os liberais e os miguelistas votarem lado a lado, algo que devia envergonhar os verdadeiros liberais políticos. Mas sejamos justos. Aquilo que a EL diz importa. Importa porquê? Porque o PSD, à falta de criação própria, imita os chavões da EL. A Roménia perdeu 17% da população nos últimos anos. Tem salários significativamente mais baixos que Portugal. Esperança de vida mais baixa que Portugal. Taxa de mortalidade infantil mais do dobro da nossa. Risco de pobreza mais alto que o nosso. Mas a EL acha que a Roménia é um exemplo e o PSD vai atrás.
O Eldorado é a Roménia.
Senhores deputados, o que nos move não é a satisfação do que está feito. O que nos move é o que falta fazer, é o que estamos a fazer. E é mesmo por isso que a EL queria fazer cair o governo de imediato e queria eleições agora. Mas foi precisamente para travar essa categoria de responsabilidades que o povo escolheu esta maioria. E é no exercício desse mandato popular que vamos chumbar a sua moção. Mas o discurso da EL também traz uma grande dose de ataques personalizados a membros deste governo. E aqui quero ser claro, estes ministros e ministras que aqui estão e todos os outros que têm servido nos governos de António Costa estão na vida pública por causas, pelo bem comum. Nenhum esteve ou está por ganância. Nenhum esteve ou está para ganhar a vidinha. Podem não ter um raio X para detectar à distância um ganancioso. E isso até pode querer dizer que falta às nossas instituições esse mecanismo. Mas andar na política por ganância é incompatível connosco. Repugna a cada socialista de cartão ou de convicção. Eu sei que os senhores se riem de quem despreza a ganância. Nós sabemos isso, mas é por isso que connosco vocês não passarão. Termino com uma pergunta concreta. Precisamente sobre a ganância. Vai a IEL apresentar alguma proposta? Os senhores deputados berram muito para não ouvirem o que os outros dizem, mas nós percebemos. É o incómodo, nós percebemos. Mas ouçam. Vai a IEL apresentar alguma proposta para ir mais longe do que o acordo de médio prazo da concertação social, na redução das disparidades salariais nas empresas, sem prejudicar as empresas públicas em relação às empresas privadas? Isso gostaria que nos respondesse para sabermos se realmente a IEL tem a ganância como um defeito ou como uma virtude. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o deputado João Coutrinho de Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço ao Sr. Deputado João Moura, ao Sr. Deputado Porfírio Silva, as questões que me dirigiram. Ao Sr. Deputado João Moura, não vou gastar demasiado tempo, porque eu acho que o PS gostaria muito que este debate fosse uma espécie de briga entre ele e o PSD. Nós discordamos de muita coisa. Discordamos do sentido de voto que os senhores decidiram escolher para esta moção de censura, mas vocês não são o adversário da IEL. Mas dirigiu-me uma pergunta e eu não resisto, até porque a formulou em termos cinematográficos, baseando-se na Guerra dos Tronos. Eu quero perguntar-lhe o que é que o PSD, ao dizer que não é tempo de eleições, está à espera que aconteça o quê? Que evidência do inverno está à espera que aconteça para defender que é tempo de eleições? Porque os caminhantes brancos da pobreza e desagregação dos serviços públicos já chegaram, Sr. Deputado. Eles já chegaram. Sr. Deputado, prefiro isso. Já ouvi a melhor forma, devo dizer. Revanche.
É normal.
Revanche de quê? Há de me explicar. Ai, o senhor é que diz, eu é que tenho que lhe explicar.
Ok, está respondido. Está bem, depois falamos lá fora à volta de um café. Qual revés? Diz esta coisa extraordinária. Os liberais e os miguelistas, né? Deve ser aqui à minha esquerda, vão votar juntos, que é uma vergonha. Sabe qual foi o partido que mais vezes votou com o PS ao lado nas últimas votações orçamentais? Sabe? Adivinhe lá. Não é muito difícil. Foram os miguelistas, Sr. Deputado. Foram os miguelistas. E traz-lhes esta informação extraordinária. Temos um governo com já não sei quantos, deve voltar a ser o maior governo de sempre, já deve ter voltado a ser, não fiz as contas. É tudo impoluto, ninguém está a fazer pela vidinha, ninguém tem ganância. E os ministros precisam de quê? Precisam de um raio-x. Agora é que estragou tudo. Porque se é uma questão de ter dinheiro para equipamentos, no equipamento do Serviço Nacional de Saúde, não vai haver um raio-x de ganância, Sr. Deputado. Explique-me lá o que é isso. Basta olhar para o currículo das pessoas e não nomear pessoas que já foram arguídas, não nomear pessoas que estão acusadas em processos e não nomear pessoas que acabaram de receber indemnizações de meio milhão de euros. É simples. Não acabo esta intervenção sem fazer um reparo ao Sr. Primeiro-Ministro, que provavelmente... Eu já estava à espera que o tema... Senhores deputados, importa-se. Já esperava que o Sr. Primeiro-Ministro...
Peço silêncio para podermos ouvir o orador. Por favor.
Já esperava que o Sr. Primeiro-Ministro fosse usar a condição da transição de liderança na Iniciativa Liberal para fazer política. Portanto, de acordo com a sua interpretação, alguém que não se recandidata a um cargo perde direitos políticos e autoridade de criticar e de chamar a atenção para uma série de assuntos que, aproveito para dizer, não desdisse um único dos factos que eu atribuí naquela pergunta, daquela tribuna. E, portanto, quando pergunta se o Governo deve ser avaliado pelos resultados ou pela sua composição, a resposta é, obviamente, pelos dois, porque a composição está em desagregação e os resultados são a miséria que eu tive a oportunidade de explicar. E é por isso, sem revanches, sem cálculos políticos, sem alinhamentos com ninguém, que achamos convictamente que esta é a altura de mudar o Governo. E essa altura é agora.
Passamos agora às perguntas, aos pedidos de esclarecimento dirigidos ao Primeiro-Ministro, que são 13, e a mesa está informada de que o Primeiro-Ministro responderá um a um aos primeiros 8 e depois ao conjunto dos restantes. Peço a máxima atenção à gestão do tempo disponível. O primeiro pedido de esclarecimento é da Iniciativa Liberal. Para o efeito, tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhores deputados, Sr. Primeiro-Ministro. Desde que tomou posse, há 7 anos, o PIB per capita português cresceu 15%. Cerca de metade daquilo que cresceu nos países da coesão, como a Estónia, a Polónia, a Lituânia ou a Roménia. Nesse mesmo período, a Irlanda cresceu cerca de 50%. Isto não são só números atirados ao ar. Isto tem um impacto real na vida das pessoas. Isto significa que se desde 2016 o seu governo tivesse conseguido que o país crescesse tanto como os outros países da coesão, por esta altura, uma pessoa que ganha 1.200 euros ganharia cerca de 1.400 euros. Se tivesse conseguido que o país crescesse tanto como a Irlanda, só nos últimos 7 anos, não é nos últimos 30, nos últimos 7 anos, uma pessoa que hoje ganha 1.200 euros ganharia cerca de 1.600 euros. Seriam mais 6 mil euros por ano. 6 mil euros por ano que estes portugueses ficaram a perder em resultado de políticas erradas. 6 mil euros que os portugueses perderam porque o seu governo prefere governar para a propaganda do presente e não para o crescimento do futuro. 6 mil euros porque o senhor Primeiro-Ministro monta governos não a pensar nos desafios do país, mas a pensar nos desafios internos do seu partido. Em troca destes 6 mil euros que os portugueses poderiam ganhar a mais se tivéssemos seguido outras políticas, o que é que o seu governo tem para lhes dar?
uma esmola de 125 euros quando sobra dinheiro do Orçamento de Estado.